Retornando aos trabalhos, passamos a palavra ao vereador José Clemente.
Senhor presidente, vou dar o resultado da coordenação de bancada e posterior eu faço o encaminhamento de votação, pode ser?
Pode.
A coordenação de bancada do PSDB, a bancada, por todo o respeito que tem ao colega vereador Wagner Mano Gás, e próprio da minha postura política e ética que tenho, a bancada está liberada. Vota de acordo com a consciência individual de cada um dos seus vereadores. Quero fazer o encaminhamento de votação, senhor presidente.
3 minutos, senhor vereador.
Senhoras e senhores, eu não vou aqui reprisar o que eu já manifestei no primeiro momento. Como disse, a responsabilidade nossa, ela obviamente é intrínseca ao caráter de cada um. O relatório do qual eu me baseei está aqui, como disse, é público. Esse relatório é do Ministério Público de Contas, que reprova as contas do ex-prefeito Sanchotene Feliz. Está aqui no parecer dele. Inclusive aqui, vejam o que diz em determinados momentos, que fala em contratação superior ao preço. O senhor sabe o que é contratar alguém com preço superior? Isso aqui está acontecendo muito em Brasília. Então, para quem fala, para quem ilustra muitas vezes as coisas, é preciso ter cuidado quando fala, para não se defrontar depois com situações como esta. O momento que a Câmara de Vereadores tem em determinadas situações, ou antes ou depois, muitas vezes, a votação em determinado momento, lá no Caio Riela, vou dar um exemplo como prefeito, o tribunal dizia uma coisa, vereador Carlos Delgado. Mas o senhor era determinado, muitas vezes, pelo ex-prefeito aqui, a vir aqui e dar seu voto. E ele sabe que é verdade, porque imposições partidárias são assim. E eu já disse ao prefeito que eu não tenho nada pessoal com ele, não sou inimigo, que nem ele disse na rádio, ele é meu inimigo, eu não sou. Agora quero dizer para os senhores o seguinte, não há de concordar, não há como. Nós tivemos uma época aqui de que os vereadores na casa foram obrigados a assinar um documento. Foram obrigados a assinar um documento para ter uma postura aqui dentro. Eu tenho minha postura e vou dizer para os senhores, abram um procedimento agora, depois da minha votação, e me expulsem se entenderem que eu estou errado. Mas eu estou de paz com a minha consciência. Eu faço aquilo que a população ali fora delegou para mim, o poder dela. E lá está na Constituição. O poder emana do povo. E os senhores aqui foram eleitos pelo povo. Nós fomos eleitos pelo povo. Então, se nós fôssemos verificar um pouquinho ali atrás o desrespeito que o ex-prefeito teve em ir para a rádio, que está aqui também apontado nesse documento, os valores pagos na rádio, onde ele me ofendeu muitas vezes, e ele sabe disso, e eu já ilustrei aqui para ele, que para mim isso é irrelevante até, ele falou mal, inclusive, da vereadora Josefina, onde cassou o mandato dela. E aí está a vereadora com a posição dela, que deve ser respeitada. Mas isto são ilustrações para os senhores verem, e de que as razões, concluindo, vou dizer, e vou repetir 500 vezes aqui, não tem que gostar de mim. Sabe por quê? Porque eu não me submeto ao cabresto. Nunca vou me submeter. Seja quem for, eu tenho postura ética e comprometida com aquilo que a razão e a legalidade nos impõem. Eu sou legalista, inclusive de origem e de profissão. E seu... não fujo disso. Muito obrigado. Minha votação é pelo meu relatório, obviamente. Quero pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que defina a votação. Se o sim é pelo parecer exarado pelo relator, que o senhor diga. Não. Se for sim pelo parecer...
Não. É votado o parecer do Tribunal de Contas.
Do Tribunal. Então, a votação para o Tribunal é não.
Caminhamento, senhor presidente.
Esclarecimento, votação. Só esclarece, presidente, faz favor de novo que eu lhe peço.
Será votado o parecer do Tribunal de Contas. Sim, aprova o parecer do Tribunal de Contas, não rejeita o parecer do Tribunal de Contas.
É, a votação, então, do encaminhamento meu, a minha votação é não ao relatório do Tribunal de Contas. Isso. Não ao relatório do Tribunal de Contas.
Encaminhamento, votação, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha, como nós estávamos conversando com a vereadora Suzana, ninguém gostaria de estar aqui, ninguém está feliz por estar aqui neste momento votando as contas do ex-prefeito Sanchoteno Infeliz. Mas é preciso ter responsabilidade, ter coerência com aquilo que nós fizemos para estar ocupando os nossos cargos e a responsabilidade que isso exige hoje. O meu posicionamento é coerente com aquilo que eu prego e com aquilo que eu me comprometi com as pessoas. E não adianta de nada sair às ruas, bater panela, reclamar da política de Brasília, a crise do Estado, se nós não fizermos a diferença na nossa cidade. E é com essa consciência tranquila que o meu voto é não ao Tribunal de Contas e sim ao parecer do vereador Clemente, que foi azarado com uma grandiosidade, uma minúcia e de tamanha responsabilidade e coerência com aquilo que as pessoas que querem fazer a diferença na política se comprometem, e eu sou uma delas. Obrigado. Meu voto é não ao Tribunal de Contas.
Minha emenda de votação, vereador Wilson Brites.
Eu não poderia votar simplesmente por votar sem antes dizer o porquê do meu voto. Eu queria sempre parabenizar e elogiar como vereador o Mauro Brum e o vereador Clemente, quando iam para as rádios ou nessa tribuna, porque nas rádios depois não tinham mais espaço, quando eles iam para as tribunas e defendiam o que eu também pensava. A contratação de rádios era paga por mim, porque era o nosso, era o povo, era com dinheiro dos munícipes que era pago o programa de rádio. E eu não concordava. Horas extras para CCs não existe, no meu ver. Senão eu vou pagar hora extra para meus dois assessores e vai ficar por isso no mais. Eu não concordo. Demandas judiciais que poderiam ser evitadas. Hoje, passou-se um ano e o executivo pouco fez. O nosso executivo, vereador, o nosso executivo pouco pode fazer. Pouco pode fazer. Por quê? Porque não tem dinheiro. Nós temos que fazer coisas pontuadas hoje. Nós temos que simplesmente pagar o funcionário e atirar bombas. Bombas não podemos atirar, né, vereador? Mas pagar o funcionário e a gente... E já se fica contente. E esta casa, nós ficamos travados nesse sentido de fazer reclamações, de fazermos críticas e de apresentar alguma solução que vai impor em dinheiro, ao qual a gente sabe que o município não teve, porque lá atrás, né, houve um certo, muitos erros e que pagamos caro. Hoje estamos pagando muito caro. Se eu votar contra o parecer, o que, que eu vou cobrar do prefeito Rony daqui para frente? Eu não vou poder cobrar nada, mas absolutamente nada do prefeito Rony, porque eu sei de onde é que veio e por que está faltando dinheiro hoje. Muitas obras se foram feitas e muitos milhões se foram gastos, porque o asfalto que foi feito hoje não tem mais, me perdoa. Poderia ter sido feito corredores, onde passa ônibus, onde um esquadrão do grande trânsito, do grande tráfego do centro aos nossos bairros, do tempo ao qual foi feito 2.000, 3.000, sei lá, quadras, que hoje não tem mais e nós só estamos com a dívida. Só estamos a ver navios, como se diz. E eu voto não ao parecer do Tribunal de Contas, e esse voto em homenagem ao meu pai, que morreu esperando um urologista que vinha de mês em mês fazer cirurgias em pacote e atacado aqui na Santa Casa. Obrigado.
PRB.
PRB.
Caminhamento, votação, liderança PRB.
O PRB é livre para votar, né, com a sua consciência. Mas, por todos os meus colegas da Santa Casa, está, por, por jeito que a nossa cidade está, por não concordar com toda aquela cambada de Brasília, por olhar a televisão e ficar tapada de nojo. Então, eu só digo, responsabilidade, gente. Nós temos que ter a responsabilidade.
Senhor presidente.
Vereador Eric Lins. Dei.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Ex-prefeito Sanchotene Feliz. E pessoas que nos ouvem. Como todos sabem, eu moro na cidade faz 3 anos. Só 3 anos. E a população resolveu me colocar sentado nesta cadeira por motivos que modificam de pessoa para pessoa. Hoje nós votamos as contas, que é uma questão técnica, do ex-prefeito Feliz, em 2010. Eu não estive aqui na época em que o prefeito foi o gestor municipal. Eu ouvi diversas coisas do senhor. Coisas boas, coisas ruins, diversas pessoas. Mas de tudo que eu ouvi, algumas coisas eu não posso duvidar, porque foram praticamente unânimes. Uma delas é que o senhor foi uma pessoa muito preocupada com Uruguaiana, que o senhor sempre dedicou sua vida à Uruguaiana, que o senhor buscou fazer tudo o que estava a seu alcance pelas pessoas daqui, pelas pessoas que as pessoas nunca tinham recebido uma atenção maior do poder público. Isso é indubitável. Mas, apesar de reconhecer isso, toda essa boa vontade, prefeito, apesar de reconhecer que o senhor se esforçou tanto e atingiu tantos objetivos, coisa que eu tenho que lhe admirar, eu preciso votar de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, porque as questões técnicas ali envolvidas, se elas pesaram contra hoje, elas precisam balizar o administrador público que hoje senta na cadeira do Palácio e dos que estarão aqui nos próximos 16 anos. Eu reconheço imensamente o carinho que o senhor teve por Uruguaiana. E não é à toa que esse plenário está cheio. E me dói ter que dizer isso e votar pelo não ao parecer hoje do Tribunal de Contas, mas votar pelo parecer do Ministério Público. Mas também, até para aquilo que a Bíblia fala para a gente, que nós temos que dizer aquilo que é justo, dizer aquilo que é certo. Então, o que é seu, eu lhe dou. Muito obrigado pelo seu carinho por Uruguaiana, mas hoje a votação ela é meramente técnica. Então, meu encaminhamento é pelo não.
Passo os trabalhos ao vice-presidente Rafael Alves para fazer o meu encaminhamento e votação.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarracô, bancada do PSD.
Senhores vereadores, sou tranquilamente a pessoa mais velha dessa casa, com um tempo praticamente igual ao da minha colega vereadora Josefina. Participei de votação de contas de vários prefeitos que passaram nesse tempo todo que estamos aqui. Sempre votei pelo Tribunal de Contas, por ser um trabalho técnico, um trabalho que faz uma avaliação não num tempo exíguo como é feito por nós, porque as contas vêm para essa casa e têm que ser resolvidas em um mês. As contas, para vocês imaginarem, de 2010 estão sendo julgadas em 2017. Quer dizer que são 7 anos que estiveram lá na casa do tribunal para serem avaliadas. E acho que, então, a gente deve considerar muito essa avaliação técnica. Por outro lado, quero dizer que tenho um respeito muito grande pelo ex-prefeito Feliz, pela aproximação que tem com a minha família, como ele falou. Meu pai foi um grande amigo dele, me criei, eu era pequeno e já via ele do lado do meu pai procurando fazer política, como nós hoje estamos fazendo, vocês mais jovens estão fazendo, e tem aquele ideal muito grande pela sua cidade e pelo seu país. Todos nós queremos uma política verdadeira, uma política que todos estamos aqui para que as coisas evoluam e que sabemos que todos têm responsabilidade e sei que o professor Felice também teve responsabilidade em toda a sua caminhada. Hoje, acredito, né, que tudo o que ele fez já foi feito e que não resta muita coisa dentro da política que ele possa ter já esse entusiasmo que nós estamos tendo nesse momento. Então, o meu voto vai ser pelo Tribunal de Contas, um voto no, na questão técnica, né, acompanhando o vereador, o parecer do tribunal, né, e desejo, Felice, que tu tenhas lá no teu canto, junto com a tua família, porque eu acho que é isso que a gente precisa de agora em diante, até eu já estou pensando nisso, eu, e a felicidade de pensar naquilo que tu fizeste durante teus 50 anos de vida pública, né, e que não seja pelo dia de hoje, né, que venha a macular aquilo tudo que tu fizeste. Tá? Meus parabéns para ti.
Passo a condução dos trabalhos ao vereador presidente Fernando Tarragó.
Todos os partidos se manifestaram, encaminhamento de votação, passamos então à votação nominal. Vamos repetir novamente, né? A votação é sobre o parecer. Vamos repetir novamente. A votação é sobre o parecer do Tribunal de Contas, né? O sim aprova as contas do professor Felice, que é o Tribunal de Contas, sim, aprova as... O parecer do Tribunal de Contas, o sim aprova as contas e o não desaprova as contas do parecer do Tribunal de Contas.
Tá bem. Vereador José Fernando Tarragó.
Sim.
Sim. Vereador Rafael da Silva Alves.
Não.
Não. Vereadora Josefina Soares Brigma. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello.
Não.
Não. Vereador José Clemente da Silva Correia.
Não.
Não. Vereador Carlos Alberto Delgado.
Não.
Não. Vereador Eric Lins.
Não.
Não. Vereador Irani Coelho Fernandes.
Não.
Não. Vereadora Suzana Cardoso Alves.
Não.
Não. Vereador Mano Gás.
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brites.
Não.
Não. 8 não e 3 sim.
8 não, então não foram aprovadas as contas do nosso ex-prefeito, Sérgio Tene Feliz, derrubado o parecer do Tribunal de Contas. Dando continuidade. A ordem do dia de hoje, projeto de lei ordinária 152, protocolo 1160 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar do orçamento vigente no valor de R$ 8.179.714,47. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Finanças e Orçamento. Documento. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento recebeu para emissão de parecer projeto de lei número 152 de 2017, de 21 de novembro de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 8.179.714,47, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, protocolado nesta Casa Legislativa sobre o número 00160/2017, ao compulsar a justificativa anexada ao projeto de lei 152 de 2017, de 21 de novembro de 2017, verifica-se que o Poder Executivo Municipal solicita a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente a fim de atender às necessidades da Administração Pública Municipal de Uruguaiana, sobretudo para a continuidade e a manutenção de serviços públicos essenciais à população uruguaienense, o funcionamento da estrutura administrativa do município e para o pagamento de obrigações legais. Constata-se que o projeto de lei número 152 de 2017, de 21 de novembro de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de R$ 8.179.714,47, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, está em conformidade com os princípios da contabilidade pública e obedece aos princípios esculpidos no artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Diante do exposto, este relator é favorável. Sala das Comissões, em 1º de outubro, de dezembro, perdão, de 2017. Relator, vereador José Clemente da Silva Correia, PSDB. Aprovado o parecer.
Projeto de lei 152/2017 do Poder Executivo está em discussão. Com a palavra, vereador José Clemente Correia, relator.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de forma um tanto objetiva, é necessário também esclarecer, porque em outra oportunidade já fiz isso, de que projetos aqui que passam com suplementação de verbas, aberturas de crédito relacionadas ao Poder Executivo, é preciso esclarecer a população. Isto tudo está relacionado com a funcionalidade e a execução daquilo que é próprio do Poder Executivo. Para que o Executivo possa adquirir determinados recursos materiais, humanos, é preciso de que a Câmara de Vereadores autorize, e essas suplementações ou até mesmo abertura de créditos estão relacionados nisso. Suplementação se dá pela transposição de um determinado recurso que está ali numa rúbrica, muitas vezes está se transpondo para outras. E assim a administração vai conseguindo fazer aquilo que ainda consegue fazer com o mínimo de recursos. Então a população precisa conhecer, porque muitas vezes de forma maldosa, as notícias aqui, vereador Irani, elas são distorcidas. Porque a suplementação, porque a abertura de crédito. Então, isto está relacionado e é próprio da administração pública, obviamente, com a autorização legislativa. Então, exatamente, é uma questão contábil, como fala o vereador Irani. Então, nós temos a tranquilidade de dizer, quando exaramos parecer, sempre à luz da legalidade, à luz dos princípios constitucionais que regem a administração pública, que estão ali esculpidos no artigo 37 da Constituição, e estamos também prezando para que a administração esteja respaldada por isso e futuramente não incorra em erros, como nós vimos hoje ainda aqui. Então, a nossa manifestação é apenas no sentido de trazer a informação e esclarecimento da comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir o projeto, passamos ao período de votação. Votação simples. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado. Passamos à leitura. Projeto de Lei Ordinária 153, de 2017, Protocolo dessa Casa 1161, de 2017, do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 80.000. A leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 153 de 2017 do Poder Executivo. Protocolo nesta casa sobre o número 1161 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 80.000. Analisando os documentos, informamos que não existe óbice quanto à legalidade do presente projeto de lei. Portanto, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 27 de novembro de 2017. Vereador Eric Lins, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Feita a leitura, presidente.
Projeto de lei 153 do Poder Executivo está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei está aprovado. Passamos aos projetos de lei em segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinária 130 de 2017, protocolo dessa casa 1016 de 2017, do vereador Carlos Delgado. Dispõe sobre a proibição de inauguração ou entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender aos fins de que se destinam. Já foram lidos pareceres, consultamos aos senhores vereadores a necessidade de novamente fazer a leitura. Com a concordância de que não se faça a leitura, passamos então ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária 130 do vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a proibição de inauguração ou entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender aos fins a que se destinam, está aprovado. Projeto de lei ordinária 134/2017, protocolo dessa casa 1039, do vereador Carlos Delgado. Institui a ficha limpa municipal na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta do Poder Executivo e do Poder Legislativo e das outras providências. Os pareceres já foram lidos na primeira discussão. Consulto aos senhores vereadores a necessidade da leitura dos pareceres. Vereadores concordam, não há necessidade de ler os pareceres. Passamos ao período de discussão. Está em discussão o projeto de lei ordinária 134. Não havendo quem queira discutir, passamos então ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei ordinária 134 do vereador Carlos Delgado, que institui a ficha limpa municipal na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta do Poder Executivo e do Poder Legislativo e das outras providências, está aprovado. Matéria do expediente. Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, em regime de urgência, projeto de lei complementar. Protocolo dessa casa, projeto de lei complementar 10 de 2017, protocolo desta casa 1203 do Poder Executivo. Revoga os artigos 2º e 3º da lei complementar número 4 de 2014. É necessário a formação de comissão especial. Consultamos se pode ser a mesma comissão que é similar, que é do projeto da CL19 do lixo. Pode, similar o projeto, é a mesma matéria. Quem é que faz parte da comissão? Irani. Wilson. Mano. A comissão do lixo. O Eric, então fica a mesma comissão. Fica a mesma comissão. Justificativa de ausência, vereador Eric Lins. Justifica sua ausência na reunião de unidade do dia 23 de 11 de 2017. Para a leitura dos convites, vereador Josefina Soares.
Convites. Convite 216 de 2017, protocolo 1193 de 2017. Comandante do 5º Distrito Naval convida para a cerimônia de transmissão de cargo ao vice-almirante José Renato de Oliveira, dia 11 de 12 às 10 horas, em Rio Grande. Convite 217 de 2017, protocolo 1195 de 2017, Atapur, Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana e Região, convida para o 2º Seminário Interestadual
sobre a nova legislação trabalhista e previdência, dia 5 de 12, em Porto Alegre. Convite 218 de 2017, protocolo 1200 de 2017 da OAB. Uruguaiana convida para a reunião a fim de tratar dos temas relacionados à segurança pública, dia 5 de 12 às 10 horas. Convite 219 de 2017, protocolo 1201 de 2017, do deputado Marlon Santos, convida para a sessão solene de posse dos membros da mesa diretora, dia 1º de 2, às 18 horas, às 14 horas, em Porto Alegre.
Peço a palavra, presidente. Gostaria de comentar, presidente, sobre esse convite que veio da OAB. Essa é uma reunião que já aconteceu, acho que a semana passada, que nós tivemos lá representados pelo vereador José Clemente, e que naquela oportunidade o promotor, se dirigindo a quem estava lá presente, fez um comentário a respeito da não presença dos vereadores naquela reunião, considerando ele uma reunião importante. Pelo que eu pude apurar, o convite foi entregue um dia antes, foi entregue um convite especialmente ao vereador José Clemente e outro ao vereador Irani Fernandes, que já não era mais secretário de segurança na oportunidade, tanto é que eu repassei esse convite lá para a secretaria, e que hoje está se repetindo esse tema às 10 horas, que não teve nenhum representante nosso lá. Então, talvez para evitar que haja um comentário e que possa nos colocar, de certa forma, desprestigiando a não presença da casa, que a gente possa dar uma resposta explicando quais os motivos que nos levaram a não estar presente hoje em função da importância dessa reunião. Não, na primeira reunião não veio para ninguém, veio especialmente para dois vereadores, o José Clemente e para mim, mas na condição de secretário, e aí eu repassei para lá, e o vereador Clemente foi lá e nos representou. E dessa vez, não tendo ninguém lá, pode ter certeza de que o comentário sobre que nós não demos importância para o tema possa voltar à tona novamente.
Peço a palavra aí, presidente.
Gostaria de ter mais algum convite?
Peço a palavra.
Ainda tem mais convites que chegaram.
Mas eu peço a palavra aqui, presidente, em relação a esse assunto.
A palavra com o vereador José Clemente para comentar o convite da OAB.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Irani tem razão no que ele coloca, mas eu quero informar o seguinte: o meu convite que mandaram para o meu gabinete, no mesmo momento em que eu recebi, eu protocolei no protocolo da casa, encaminhando para o plenário para ser lido aqui. Então foi um convite encaminhado para mim que eu mandei para o plenário para que tivessem conhecimento todos. O tempo, obviamente, que a OAB mandou era exíguo. Não tinha. Eu mandei porque ele chegou na tarde de um dia e a sessão seria na Câmara no outro dia e a reunião lá seria também no mesmo dia. Então, mas lá, quero fazer outro esclarecimento. O promotor Luiz Antônio Barbará Dias, que se manifestou, ele não ouviu o que eu disse, ele chegou atrasado, né, durante a reunião da OAB. Ele se manifestou depois que o secretário municipal de segurança falou, se manifestou depois que eu falei, inclusive falei da Câmara de Vereadores, sim, que eu estava lá, porque ele disse que lá não tinha representação de vereadores, e o próprio presidente da ordem me mostrou para ele e esclareceu. Então, ele sabia que ali tinha representação do Poder Legislativo, que eu estava ali, e que havia dito isso antes. É que pena que o promotor chegou atrasado, né, e fez suas manifestações posterior. Quanto a hoje, vereador Irani, quando a OAB já noticiou lá naquela terça que haveria essa reunião hoje, né, eu pedi para o presidente da ordem, está aqui um WhatsApp que eu mandei para ele, que transferisse inclusive a reunião, porque haveria este momento como aconteceu e seria também uma reunião ordinária da casa. E que considerasse ainda de que ontem eles tiveram uma reunião com a Secretaria de Segurança e que poderia trazer informações que eram de interesse de todos nós. Eu não recebi retorno do presidente da ordem, que não me disse se adiaria ou não a reunião.
Agradecemos os esclarecimentos do vereador José Clemente. Damos continuidade aos convites.
O Sistema Fê Comércio do Rio Grande do Sul, SENAC, convida para a cerimônia de formatura do programa Master Garçom, dia 6 de 12, horário às 20 horas. Endereço na Travessa César Cunha, sem número, centro, local auditório do SENAC. Alume, Liga Uruguaienense de Futsal Menor, junto com as demais agremiação a ela afiliadas, vimos por meio desta convidar Vossa Senhoria para a solenidade de premiação dos campeões e destaque do nosso quinto citadino de futsal, o maior torneio da modalidade com crianças de 7 a 15 anos, que realizar-se-á no Teatro Rosalina Pandolfo, Lisboa, aí na 15 de novembro, anexo à Prefeitura Municipal, às 18 horas do dia 6 de dezembro do corrente ano. Sua presença é muito importante. É, Paulo Silvio, diretor de competição, e Basileu Martins, presidente da Lume. Caminho Azul, grupo de pais de autistas, convida para a formatura da primeira turma de projeto Mãos que Falam, a realizar-se dia 23 de dezembro, às 19 horas, no Teatro Rosalina Pandolfo. A língua de sinais é para os olhos, o que as palavras são para os ouvidos. Homenageados, Rony Peterson Corpo Melo, José Fernando Tarragô e Emerson Barreta Ortiz, para a Ninfa.
Queremos também informar que nosso assessor legislativo, a pedido do senhor prefeito, pede aos senhores vereadores uma reunião amanhã no Salão Nobre, às 14 horas, para tratar de assunto de interesse do Executivo com o Legislativo. Passamos, então, ao período de comunicações.